Estação CBN. CBN, Saúde e Humanização.
Oferecimento ION, cuidar de você é nossa maior alegria.
A gente estreia hoje aqui no Estação CBN, né, o quadro Saúde e Humanização. Para você que acompanha a nossa programação aqui na 93,3 FM, já fique ligado, acompanhando todas as quintas. A gente vai ter um especialista aqui falando sobre prevenção, diagnóstico, tratamento de várias doenças. E hoje a gente começa numa conversa com o Dr. Benjamin Barbosa. Ele é médico que atua na área da oncologia aqui no estado. Dr. Benjamin, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Bom dia, ouvintes da 93,3 FM. É um prazer estar aqui com vocês para a gente começar esse quadro e falar de um tema tão necessário, tão importante e que ainda causa muito medo, muitas dúvidas, incerteza nas pessoas, que é o câncer.
Pois é, o câncer, só a palavra já assusta, né,
doutor? É, um pouco pesado.
As pessoas que recebem, por exemplo, um diagnóstico da doença, recebem isso como uma sentença de morte. A gente sabe que a medicina avançou muito, sim, né, nesse sentido, no tratamento contra o câncer, contra outras doenças também.
Exato.
Ainda hoje é uma sentença? A gente deve encarar ainda assim como uma sentença de morte esse diagnóstico?
Não. Isso é o lado bom dessa história, né? Uhum. Que o câncer, a gente começa a dizer que o câncer não é uma doença, né? E as pessoas costumam achar que tô com câncer, que é tudo igual, não. Hoje se fala mais de 200 tipos de câncer. E cada um tem a sua evolução natural, tem o seu processo de tratamento também, né? E o câncer não é mais uma sentença de morte. Hoje, se diagnosticado numa fase inicial, no estadio inicial que a gente chama, ele é curável em até 50% dos casos, né? Então é fundamental o quê? É o diagnóstico precoce da doença.
Explica pra gente, doutor, o que é o câncer, né?
Então, o câncer, ele é um conjunto de várias doenças que tem em comum o crescimento desordenado das células.
Se transforma numa ferida no nosso organismo?
Não, bem, é a multiplicação devido à ação dos agentes externos, que estão no meio ambiente, né, e que vão modificando as células. E um dos fatores que leva a isso são as mutações genéticas, que acontece com a idade. Quanto mais velho, maior a possibilidade de desenvolver um tipo de câncer, né? Às vezes a pessoa até morre de outra coisa que não câncer, mas ela pode desenvolver, né? Mas isso não é que assuste as pessoas. Tem que se prevenir. E onde é que está a prevenção? É no cuidado com a alimentação, né? A gente sabe que hoje o mundo passa por uma epidemia de obesidade devido ao quê? A má alimentação, uhum, né? As pessoas comem muitas comidas conservantes, enlatados, embutidos, e pouca ingestão de fibras, de legumes, de vegetais. E não pratica atividade física, né? É fundamental a atividade física.
Não leva uma vida saudável.
E também o consumo de álcool e o tabaco. Esses cinco fatores. Se a pessoa mudar os seus hábitos de vida, ter uma vida mais saudável, ele vai evitar cerca de um terço dos tipos de câncer. Só com esse hábito, esses cinco. Agora, dentro desses cinco, o principal é o tabagismo. Que as pessoas sempre relacionam o tabaco com o câncer de quê? De pulmão. Uhum. Mas ele pode causar um câncer na boca, né? Na língua, na orofaringe, no esôfago, no estômago, no pâncreas e na bexiga. Então, o câncer, ele é evitável e é curável.
Ele está muito relacionado à forma como a gente vive, ao nosso comportamento?
Sim, ao nosso comportamento, exatamente isso. Então, se a pessoa... E o meio ambiente, na verdade, ele tem vários agentes, né? Físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Por exemplo, o vírus do HPV, do papiloma vírus humano, que causa o câncer de colo de útero, uhum, né, que é um dos principais tipos de câncer na nossa região ainda, infelizmente, né? H. pylori, câncer de gástrico.
Outras situações que afetam a nossa saúde podem levar ao câncer.
Exatamente. E a gente tem hoje o meio ambiente, né, totalmente poluído. A própria queima dos combustíveis, dos automóveis, as queimadas na nossa floresta. Tudo isso são poluentes que vão agravar e que, se você tiver um contato direto, né, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, amianto, que tem, a gente encontra até na água mesmo. Então, são cuidados que você tem que ter com a saúde e levar uma vida mais saudável possível. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, o Inca, ele colocou que a partir de 2023 até 2025, o Brasil terá mais de 704 mil novos casos de câncer por ano.
É uma estimativa pesada.
Pesada, né, demais. Né? E a gente observa hoje também que, além desses fatores todos aí, hoje pessoas mais jovens, né, tem o fator
são
emocional
cometido, né,
de antigamente era pessoas
crianças,
idosas, né, crianças. Então a gente precisa o quê? Ter um estilo de vida mais saudável, evitar o tabaco, evitar o consumo exagerado de álcool, e outras atividades físicas, né? Tem que movimentar teu corpo e manter teu peso numa faixa entre o MC ideal, né? Para que você não vá desenvolver fatores que venham a levar ao desenvolvimento do câncer.
Olha, para você que está assistindo, acompanhando pela nossa live aqui na CBN, do Estação CBN, para você que chegou agora, está ouvindo, sintonizou na 93,3 FM, a gente está conversando com o doutor Benjamin Barbosa, médico que atua na área da oncologia, né, falando sobre o câncer, né, desmistificando também, falando sobre diagnóstico. Doutor, quando a minha avó teve câncer, já tem uns anos, eu já ouvia falar no seu nome. O senhor é pioneiro nessa área aqui no estado?
Exato, eu estou na oncologia desde 2004, né? Sou concursado do estado do Amapá, sou servidor público com muita honra, muito orgulho, né? E fui para São Paulo, fiz minha especialização e voltei para atuar aqui no estado, que não tinha até então. Nós ficamos mais ou menos uns 12 anos sozinho no estado, né? Enfrentando assim muitos desafios, mas hoje, graças a Deus, outros colegas vieram, estão somando com a gente.
Somam, né?
E a gente, exatamente, e a gente já pode hoje fazer vários tipos de tratamento no nosso estado com segurança e com qualidade.
Que é isso que eu ia lhe perguntar, né? O que avançou no atendimento público, por exemplo, com relação, né, ao câncer?
Hoje nós temos que o câncer, assim, ele não, você não é uma pessoa que cuida, tem uma equipe multiprofissional, né? Onde tem os médicos, tem os enfermeiros, tem o psicólogo, nutricionista, pessoal da odontologia, então fisioterapia, vários profissionais hoje nós temos no estado e que dão esse suporte. Hoje no nosso estado, o que é que a gente consegue fazer? A quimioterapia, que quimioterapia também não é tudo igual para todo tipo de câncer. Né?
Depende muito.
A pessoa já liga assim, a quimioterapia vai cair meu cabelo. Nem todo tipo de quimioterapia cai cabelo também. Né? Para cada tipo de doença, de câncer, tem um tipo de tratamento de quimioterapia. Né? A gente faz também a cirurgia, temos vários profissionais e profissionais de competente, de qualidade, que faz a cirurgia de cabeça e pescoço, de tórax e dos órgãos do abdômen também. Né, da urologia. Então são vários, toda essa equipe hoje nós temos no estado. Não temos ainda a radioterapia, que é uma das formas de tratamento do câncer. Mas quimioterapia, cirurgia, hormonioterapia hoje já se faz no estado. E a gente faz isso com muita qualidade, com muita segurança.
São os tratamentos que existem no Amapá hoje, doutor?
Sim, são os tratamentos hoje no estado, são a quimioterapia, a cirurgia e a hormonioterapia. Nós não temos ainda a radioterapia, mas em breve tenho certeza que o estado já vai ter esse tão sonhado, esperado serviço e importante para o tratamento do câncer.
A gente está falando de situações quando a doença já está instalada.
Exato.
Mas existem as formas de prevenção.
Exatamente. A prevenção ela é fundamental. Né? E, assim, às vezes as pessoas confundem prevenção com rastreamento, com diagnóstico precoce. Né? Prevenção, você tem que tomar medidas para que então não vá desenvolver a doença. Por exemplo, a mamografia...
Mudar os hábitos, por exemplo.
Exatamente. A mamografia, por exemplo, ela não previne. Ela diagnostica o câncer de mama numa fase precoce. A prevenção o que é? é uma alimentação saudável, é atividade física, evitar o tabaco, evitar o fumo, né, a obesidade, que são fatores de risco para desenvolvimento do câncer de mama. Né? Um dos cinco fatores, vamos dizer, tem outros. Então, a rastreamento, para quê? Para você diagnosticar lesões pré-cancerígenas e também fazer o diagnóstico numa fase inicial, que a chance de cura aumenta e muito.
O rastreamento são os exames preventivos que preventivo, podem identificar
exatamente,
algo suspeito?
Exatamente. Algumas lesões pré-cancerígenas, tipo a colonoscopia, exame a partir dos 50 anos que é recomendado, né? Homens e mulheres, pesquisa de sangue oculto nas fezes para ver se tem algum sangramento no intestino. A endoscopia, são exames, a própria tomografia de tórax, principalmente paciente que é tabagista, né, que fuma bastante há muito tempo, esse paciente deve fazer essa tomografia do pulmão para ver e se tem alguma lesão suspeita e investigar e diagnosticar numa fase inicial.
Com toda essa experiência, doutor, que o senhor tem nessa área, né, como é que o senhor acha, como é que o senhor vê, por exemplo, o comportamento das pessoas hoje? Mudou mais esse cenário? Ou não, ainda temos muitos casos?
Hoje, assim, as pessoas elas têm mais acesso às informações, mas acabam, acho que na correria, no dia a dia, não tem as atitudes. Ela sabe do que fazer, mas ela acaba não praticando. E isso é perigoso. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque também a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Vai acontecer com o vizinho, com o outro, mas o câncer hoje é uma doença que a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter atitudes para prevenir e se diagnosticar numa fase inicial, como a gente já falou aqui, ela é perfeitamente curável. E as pessoas não acreditam. Cura mesmo? Não, cura sim. Eu mesmo tenho vários casos de pacientes que têm histórias fantásticas, lindas de cura. Uhum. Né?
Inclusive, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse projeto, né, que existe e que, inclusive, é como se fosse uma vitória, uma comemoração de vitória pela vida.
A gente tem que realmente ter essa atitude de celebrar a vida, né, de comemorar nossas vitórias no dia a dia, né, agradecer. O princípio da gratidão, ele é fundamental para isso, né, faz bem para nossa alma, para o nosso espírito, né. E as pessoas, assim, quando o paciente, isso no serviço privado que a gente tem mais acesso também de fazer, que a gente tem um serviço, né, na qual eu sou diretor geral. E a gente, quando o paciente termina essa etapa da quimioterapia...
É longa? Depende do caso.
Depende do caso. Uhum. Mas em média, a média, assim, são 6 meses de tratamento de quimioterapia.
Vencendo esses 6 meses?
Vencendo esses 6 meses, né? Que ainda causa muito medo, principalmente o paciente acha que toda a quimioterapia ele vai perder o cabelo, vai ficar careca, e isso leva muito medo mesmo. E não é assim, nem todo tipo de quimioterapia o paciente vai ter... queda de cabelo, vai ter náusea, vai ter enjoo, não. Hoje existem medicamentos que previnem isso.
Combatem essas reações.
E o que é fundamental é tu ter um apoio de uma equipe multiprofissional, da tua família, dos teus amigos. Né? Então é fundamental que tu estejas com esse apoio, com essa rede de apoio, que o fardo vai ser mais leve e o paciente vai passar de uma forma mais tranquila por esse processo da quimioterapia. E a gente, quando acaba isso, a gente vai comemorar com ele, pega na mão dele, vai fazer o corredor da vitória. E ele canta e dança e toca o hino da vitória, né? Ele fica arrepiado quando eu falo isso, porque é fantástico, sabe?
É uma vitória,
sabe?
Mesmo.
É uma vitória, uma superação.
Mais uma oportunidade aí.
Exatamente.
De vida. Olha, a gente conversou aqui com o doutor Benjamin Barbosa, médico que atua na área da oncologia. Doutor, muito obrigada pelas informações.
Bom dia. Eu que agradeço, querida, e a gente está à disposição e vamos continuar falando em outros momentos, com certeza, sobre esse tema. E parabenizar a todos vocês pelo trabalho e desejar boa sorte para nós, tá bom?
Muito obrigada para todos nós.
Forte abraço.